Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 2 de março. Foi o dia em que o Congresso americano proibiu a importação de escravos. Foi em 1807. É também o dia do Acordo para a Independência de Marrocos. Isso foi em 1956. Hoje aqui em Washington, sol a brilhar, lá fora 6 graus centígrados. Vamos estar aqui, como sempre, durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está Elvin Sangano e na assistência técnica, Odrias Rigas. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias a esta hora. Primeiro-ministro israelita está em Washington, no meio de grande controvérsia com a administração Obama. No Iraque, forças governamentais e milícias lançam ofensiva contra Tikrit, na posse do Estado Islâmico. Primeira meia hora, dedicada à Angola, o Parlamento angolano discutiu as demolições.
Também estamos a torcer para que o Parlamento, de fato, encontre uma solução definitiva relacionada com as demolições que têm ocorrido quase todo o país.
Advogado acusa comandante da polícia de Benguela de perseguir dois clientes e de violar a lei.
Este comandante, na minha opinião, é um comandante marginal, é um comandante que não respeita ninguém, muito menos respeita a procuradora.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com a Mayra de La Saleta.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que as notícias do fim do relacionamento entre os Estados Unidos e Israel não correspondem à realidade. Num discurso proferido hoje perante uma organização pró-Israel aqui em Washington, Netanyahu manifestou a sua gratidão sem limites a ambos os partidos no Congresso americano pelo seu apoio ao Estado judaico. Estas declarações surgem na véspera do discurso que Netanyahu deverá proferir amanhã perante uma sessão conjunta do Congresso americano. O convite para se deslocar ao Congresso provocou controvérsia nos Estados Unidos, visto que o mesmo foi feito sem ter sido obtida a habitual luz verde da Casa Branca.
O secretário de Estado americano John Kerry apelou às Nações Unidas que investiguem as alegadas violações dos direitos humanos na zona controlada pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, onde milhares de pessoas morreram em cerca de um ano de confrontos. O chefe da diplomacia americana falava hoje em Genebra perante o Conselho dos Direitos Humanos da ONU na sequência de conversações com o seu homólogo russo Sergei Lavrov. Na ocasião, Lavrov disse que se verificaram progressos palpáveis no que se refere ao cessar-fogo na Ucrânia e apelou ao governo ucraniano para se distanciar daqueles que considerou como extremistas.
O presidente da Namíbia, ainda em funções, Hifikepunye Pohamba, ganhou o Prémio de Excelência na Liderança em África atribuído pela Fundação Mo Ibrahim. Hifikepunye Pohamba é o primeiro premiado a ser contemplado antes de terminar o seu mandato no final do mês, quando se der lugar ao novo presidente da Namíbia, Hage Geingob. A reputação da Namíbia foi cimentada como um país bem governado, uma democracia estável e inclusiva, com liberdade e respeito pelos direitos humanos e pela imprensa, disse o chefe do comitê, Salim Ahmed Salim. Pohamba foi eleito presidente em 2004 e reeleito em 2009. Criada em 2007 pela Fundação Mo Ibrahim, pertencente ao bilionário sudanês britânico, o prémio reconhece líderes africanos que tenham dado provas de excelência na liderança política enquanto chefes de Estado. O premiado recebe um valor de 5 milhões de dólares distribuído em partes iguais durante 10 anos. Os antigos presidentes de Moçambique, Joaquim Chissano, e de Cabo Verde, Pedro Pires, ganharam o prémio em 2007 e 2011.
Tropas iraquianas e forças da milícia atacaram esta segunda-feira os militantes do Estado Islâmico numa área a norte de Bagdad, dando início a uma ofensiva para recapturar a cidade de Tikrit. A Força Aérea Iraquiana efetuou ataques enquanto as tropas no terreno avançavam em múltiplas frentes, segundo fontes militares. A operação inclui cerca de 30 mil homens do setor militar iraquiano, milícias xiitas e combatentes curdos. O grupo Estado Islâmico apoderou-se de Tikrit em junho, quando os militantes avançaram através da região norte do Iraque. O terreno então ocupado inclui Mosul, a segunda maior cidade iraquiana, localizada no norte da província de Saladin.
Dzhokhar Tsarnaev, o suspeito bombista da maratona de Boston, vai estar presente em tribunal com os advogados de defesa e a acusação pública argumentando sobre assuntos legais antes do início do julgamento na próxima quarta-feira. O juiz vai analisar pedidos da defesa no sentido de limitar certos tipos de provas a serem apresentadas. Desconhece exatamente quais os assuntos a serem considerados, desde que as moções foram seladas ao público. Amanhã, os advogados vão dar início à seleção do júri do caso contra Tsarnaev.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O relatório da Assembleia Nacional de Angola sobre as demolições conclui que o problema não reside na destruição das casas, mas acontece sim devido à ocupação ilegal de terrenos e à construção desordenada. O relatório foi alvo de debate na Assembleia Nacional, tendo a deputada da UNITA, Miahela Weba, considerada a tese como um argumento falso e manipulador. Na mesma linha de pensamento, o deputado da FNLA, Lucas Ngonda, considerou que a demolição de uma habitação para a atribuição de outra não é crime nem é política, é o papel do Estado, mas configura crime quando as pessoas são deixadas ao ar livre, como tem acontecido, segundo denúncias de populares e organizações não-governamentais. O Coque Mukuta foi ouvir a opinião da SOS Habitat, uma organização virada para os problemas da habitação.
Na abertura do debate parlamentar na passada sexta-feira, o deputado da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio Adriano Chiova, apresentou um relatório elaborado pelas várias comissões de trabalho sobre as demolições. O documento conclui que o conflito armado que o país viveu contribuiu significativamente para o crescimento desmensurado da população e das cidades, resultando em fenômeno de ocupação desordenada das áreas periurbanas das principais cidades, dando origem, assim, a um conjunto de problemas de natureza social, política e econômica. Segundo o mesmo relatório, no auge da guerra, os centros urbanos, nomeadamente as principais cidades do país, eram as únicas zonas seguras que transformaram-se em pontos seguros para as populações, aglomerando no seu espaço milhares de populares, principalmente em infraestruturas inacabadas do ponto de vista arquitetônico. Durante o debate, o quarto vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, afirmou que as maiores demolições de hospitais, escolas, pontes, igrejas, casas de pacatos cidadãos nas comunas, vilas, municípios e cidades foram feitas pela UNITAS em tempo de guerra. Entretanto, a Associação de Mãos Livres, que tem advogado a favor das vítimas das demolições, o governo viola constantemente os princípios fundamentais da Constituição. Salvador Freire, presidente daquela organização, lembra que o tema já foi discutido no Parlamento várias vezes, mas o governo não respeita nem a Casa Parlamentar.
Bom, eu penso que não é a primeira vez que o Parlamento angolano discute a questão relacionada com as demolições. Evidentemente, já houve até incluso face à ação das demolições. Mas o próprio governo não tem cumprido com aquilo que as orientações do próprio Parlamento angolano. O próprio governo viola constantemente os princípios consagrados na Constituição e também os princípios norteados relacionados com a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Evidentemente, essa questão não é a primeira vez. E qualquer tipo de resolução ou qual conclusões que chegarem, é bem-vinda, de fato, para a sociedade. Mas também vai depender muito do cumprimento do próprio governo, se vai cumprir com as normas, se vai cumprir com as orientações, se vai cumprir com aquilo que, de fato, o Parlamento angolano tem vindo a discutir. De certa forma, nós estamos solidários com essas pessoas que têm as suas residências demolidas e também estamos a torcer para que o Parlamento, de fato, encontre uma solução definitiva relacionada com as demolições que têm ocorrido quase em todo o país. Portanto, penso que agora caberá o próprio governo tomar as medidas necessárias para evitar que, de facto, continue haver tantas demolições, tantos cidadãos horrendo, enfim, tanta violação dos direitos dos cidadãos.
A Associação Cívica SOS Habitat já escreveu ao presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, mas nunca foi recebido, como diz André Augusto, vice-coordenador da SOS Habitat.
A mensagem ao nível da Assembleia Nacional em si, que é para se criar depois algumas ideias, mecanismo de minimizar o sofrimento ao povo angolano, e principalmente para as famílias vítimas, mas acontece que esta visita foi abortada pelo facto de o presidente da Assembleia Nacional não ter cedido esta, não ter despachado, portanto, a solicitação da 10ª Comissão.
De recordar que o debate concluiu que o problema não reside na construção das casas que acontece, mas sim na ocupação ilegal dos terrenos e na construção desordenada, tese criticada pela oposição. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para Benguela, onde um advogado acusou o comandante da polícia de violar a lei e de tentar apoderar-se de um terreno de dois clientes seus. O jurista Francisco Viana apresentou à Procuradoria uma queixa contra o comandante municipal da Polícia Nacional em Benguela, o superintendente-chefe Melquíades Bravante Cundi, devido a supostas ordens de perseguição a dois constituintes seus. Um dos constituintes, Luís Carmelino, detentor de uma enorme parcela de terra que está no centro de um contencioso judicial, terá sido detido de forma arbitrária a mando do oficial superior da Polícia Nacional. O advogado Francisco Viana acusa o comandante municipal de envolvimento numa rede de indivíduos que tencionam apoderar-se dos terrenos. João Marcos.
Francisco Viana diz ter conseguido livrar o seu cliente das garras de 20 agentes da Polícia Nacional, prontos para arrastá-lo em direção à prisão, graças à intervenção de uma magistrada do Ministério Público. Com a queixa endereçada à PGR, o causídico pretende pôr fim às intimidações dos cidadãos Luís Carmelino e Alice Costa, que têm no terreno uma frota de caminhões. Agastado, Viana fala de um comandante sem conduta para dirigir o destino da Polícia Nacional no município sede da província de Benguela.
Sem mais, sem menos, não poupou em agredir-me psicologicamente, dizendo-me que ele era o comandante e estava a cumprir uma ordem. E eu disse ao comandante que não está a cumprir ordem absolutamente nenhuma, porque um comandante, com a dimensão dele, que é responsável pelo município, não pode estar a atuar à margem da lei. Portanto, este comandante, na minha opinião, é um comandante marginal, é um comandante que não respeita ninguém, muito menos respeita a procuradora. Estamos perante de uma personalidade bastante conturbada, uma personalidade que está a criar uma imagem que não é boa para a corporação.
Diante deste cenário, refere não ter dúvidas de que existem muitas figuras atentas aos negócios dos terrenos.
Por aquilo que eu sei e tenho provas, através de algumas fotografias que estão comigo, e vamos juntar nos autos, o comandante municipal também ficou com parte do terreno da minha constituinte. A alegação de que aquele terreno é reserva fundiária do Estado é tudo uma farsa. Não é verdade. Não é reserva fundiária do Estado. Os terrenos hoje em Benguela passaram a ser um dos melhores negócios que vai enriquecendo ilicitamente muitos dirigentes do município de Benguela.
Contactado pela Voz da América, o comandante Cundo optou por não gravar entrevista, mas ressaltou que nada tem a ver com este caso. Trata-se, segundo salienta, de um caso de justiça. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continuamos a falar da polícia. Três homens que se encontravam detidos numa esquadra do Rangel, nos arredores de Luanda, foram encontrados hoje mortos, confirmou à Voz da América o comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, o comissário-chefe António Maria Cita. A morte aconteceu durante a madrugada, nas próprias celas, na 6ª Esquadra, no distrito urbano do Rangel. A polícia não se pronunciou ainda sobre as causas das mortes, tendo apenas revelado que foi aberto um inquérito. A mesma fonte policial confirmou que os agentes que estavam de serviço foram detidos para averiguações. Há indicações não confirmadas oficialmente de que a causa das mortes poderá ter sido asfixia. E agora vamos falar da crise económica ou financeira de Angola. Para além do corte das despesas para fazer face à crise fiscal, o governo angolano tem estado a contrair dívidas para tentar colmatar a falta de receitas causada pela queda do preço do petróleo. Empréstimos, claro está, têm juros e isso vai custar muito caro ao governo angolano. Leonardo Finkler.
Na última semana, Angola colocou no mercado primário de dívida 277 milhões de dólares em títulos e obrigações do Tesouro, com taxas de juros que variam entre os 6,46% e os 8,34%. Para além disso, Angola vendeu diretamente ao público nesse mesmo período pouco mais de 9 milhões e meio de dólares, com as taxas de juros a chegarem aos 8,34% ao ano. O Orçamento Geral do Estado para 2015, cuja versão revista começa a ser hoje discutida na especialidade no Parlamento angolano, prevê que Angola vai este ano pagar quase 6 milhões de dólares por dia em juros total da sua dívida, que deverá ascender a 47 mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 45,8% do Produto Interno Bruto do país. O governo angolano negociou já financiamentos com o Banco Mundial, no valor de 500 milhões de dólares, com a Goldman Sachs, no valor de 250 milhões de dólares, com a Gemcore Capital, que lhe emprestará 250 milhões de dólares, e ainda com o banco espanhol BBVA, no valor de 561 milhões de dólares. Entretanto, o semanário angolense disse que, face à oposição de deputados do partido no poder, o governo angolano vai dar uma isenção a angolanos de pagarem a proposta taxa especial sobre transações cambiais. Essa isenção só será válida até certo montante, cujo número o jornal disse não ter podido averiguar. A decisão de taxar as transações cambiais é vista como uma tentativa não só de usufruir rendimentos para o governo dessas transações, mas também travar a saída de divisas do país.
Era o Leonardo Finkler. Entretanto, trabalhadores angolanos na ex-Alemanha comunista insistem que o que lhes é devido ainda não foi pago. Angolanos que ainda residem na Alemanha escreveram mais uma vez ao presidente José Eduardo dos Santos pedindo a resolução do seu problema. Uma carta foi também enviada à chanceler alemã Angela Merkel. Manuel José.
Miguel Cabango, coordenador do núcleo de angolanos a residir atualmente na Alemanha.
Dizimos para que o governo devolva o que é nosso e pare com falsos argumentos.
Os ex-trabalhadores angolanos já escreveram por duas vezes ao titular do Poder Executivo para que este interceda em seu favor, mas não obtiveram nenhuma resposta.
No mês de setembro e outubro de 2014, deixamos ao presidente duas cartas. As cartas que mandamos ao presidente tornaram-se letras mortas, não recebemos resposta. Até o momento, o presidente não estava a nos ouvir. Temos uma vez mais apelar à intervenção do presidente da República. O seu governo paga o que deve. Temos uma carta à Cancela Merkel. Agora estamos à espera que o governo envie uma proposta negocial. Queremos encontrar em conjunto a solução definitiva.
Cabango promete, caso o governo angolano continue a ignorar o seu apelo, ainda esta semana retomarão as manifestações na Alemanha. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E na apresentação convosco está João Santa Rita e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E ouvintes, não se esqueçam, as nossas reportagens estão todas na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para a província de Malanje, onde um dos grandes projetos de desenvolvimento é aquele da Companhia de Bioenergia de Angola, conhecido como Biocom. Mas os trabalhadores da empresa queixam-se das condições de trabalho e de fracas remunerações. A empresa diz que está aberta ao diálogo, conforme nos diz Isaías Soares.
Os assalariados apresentaram as preocupações sábado último à direção da empresa, localizada no município de Kakuzu, comuna do Punguanongo, durante a abertura das festividades do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador.
Eu sou trabalhadora rural. O serviço que eu faço não recompensa o salário que eu ganho. Nos 23 mil kwanzas, é muito pouco. Eu carrato pau. na cabeça e nas mãos. E os postos são grandes. A Biocon não meteu aí tratores para carregar isso, não sei o porquê.
A alimentação é deficiente, o que tem provocado problemas de saúde aos consumidores, como justificou o operador de máquina António Manuel Neto.
A comida que às vezes aparece já estragada no campo, o sumo já expirado. Essa prova, o nosso líder recebeu 2 pacotes de sumo que não conseguimos consumir, que já estava a choque. São essas coisas que a empresa precisa implementar para a satisfação e o benefício da mesma empresa, porque nós não estamos só a beneficiar a empresa, é para desenvolvimento do nosso país e da qual também desenvolvimento da nossa vida. Nós devemos colaborar com a empresa e a empresa colaborar com tudo.
Os funcionários defendem mais diálogo entre a entidade patronal e os empregados. O diretor de sustentabilidade, pessoas e organização, Fernando Koch, disse que o diálogo é salutar para a solução dos problemas dos quadros da Companhia de Bioenergia de Angola, que funciona há 2 anos.
Hoje o papel do líder é conversar com o seu liderado para resolver os problemas pontuais do liderado. Mas os problemas coletivos, sem sombra de dúvida, temos que estar sempre juntos com a comissão sindical para poder resolver esses problemas. Eu fico muito feliz com as palavras do seu Antônio aqui agora há pouco em relação a essa democracia. Na democracia é isso que vale, as pessoas poderem falar. E, por favor, não tenham medo de falar. O importante é a forma como a gente fala, mas nunca tenham medo de falar. É muito importante que você leve para o seu líder essa aflição, essa inquietação que você tem.
Responsável da área de sustentabilidade, pessoas e organização da Biocon, Fernando Koch. O secretário-geral da União dos Sindicatos de Malanje, António José, que lançou o cronograma das realizações em torno do 25º aniversário da UNTA Confederação Sindical, foi perentório em afirmar que os assalariados devem denunciar as violações dos seus direitos. Na empresa de bioenergia de Angola, onde a gestão atualmente é de responsabilidade brasileira, que paulatinamente passará para os angolanos. Isaías Soares Malanje, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar pela decisão de um comitê da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que decidiu propor que o Mundial do ano 2022 em Qatar se realize não em junho, julho, como de costume, mas sim em novembro e dezembro, tudo por causa do calor do Qatar no meio do ano. Vai dar que falar, porque por essa altura estão em plena competição os campeonatos europeus. A Liga Inglesa já disse estar muito desapontada e fez notar que a maior parte dos jogadores que participam no Mundial jogam em clubes europeus. O comitê da FIFA, encarregue de estudar a questão, era liderado pelo Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que disse que é difícil agradar a todos.
Some people have some concerns, but whatever decision you're going to take, I think people will have some, you know, question about it, but we have to look at.
Algumas pessoas têm alguma preocupação, mas qualquer que seja a decisão que seja tomada, as pessoas terão dúvidas sobre ela. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. E desculpa, temos que apresentar desculpas aos nossos ouvintes. Esta página desportiva era uma página desportiva antiquada. Vamos agora falar de Israel. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou hoje que os Estados Unidos e o seu país concordam na necessidade de se impedir o Irão em obter armas nucleares, mas discordam sobre como alcançar isso. A declaração de Netanyahu surge um dia antes de ele falar ao Congresso um discurso altamente controverso e que não envolveu qualquer convite da Casa Branca. Eduardo Ferro. Na página desportiva, vamos começar com Angola. Não há dinheiro, não há jogos. A Federação Angolana de Futebol anunciou que a Seleção Nacional não vai participar na edição deste ano da Taça COSAFA. É a Taça das Nações. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Vamos agora sim à página desportiva. Na página desportiva, vamos começar com Angola. Não há dinheiro, não há jogos. A Federação Angolana de Futebol anunciou que a Seleção Nacional não vai participar na edição deste ano da Taça COSAFA. É a Taça das Nações da África Austral. Mas a Federação Angolana diz que não pode participar devido às dificuldades financeiras. Angola venceu esta competição por 3 vezes, 99, 2001, 2004. Isto, portanto, é na categoria de esperanças. Este ano, a competição está marcada para Joanesburgo, na África do Sul. A decisão foi tomada depois do governo ter ordenado que apenas a participação em competições de nível continental será suportada por financiamento público. A Federação Angolana disse, por outro lado, que houve também reduções de patrocínio. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem Porto despachou o Sporting 3-0. Três golos do espanhol Cristiano Tello. Está ali emprestado pelo Barcelona. Bom empréstimo. Porto mantém-se assim a 4 pontos do Benfica, que goleou o Estoril por 6-0 no dia anterior. O treinador do Porto é o espanhol Julen Lopetegui.
Um grande partido, pero solo valen 3 pontos. Agora teremos muito trabalho por delante.
Já o treinador do Sporting, Marco Silva, não escondeu que agora a 12 pontos do líder é complicado.
Não vos escondo que está muito complicado, não vou estar aqui a esconder. Atrasámos ainda mais para o primeiro lugar e não é fácil para nós, mas temos que caminhar em frente e analisar aquilo que fizemos menos bem e continuar a melhorar.
Quem está numa boa é Jorge Jesus, do Benfica, que está muito contente com a goleada ao Estoril por 6-0 e depois deu a sua filosofia, como sempre, desta vez sobre a pontuação.
Começámos todos com 0 pontos, começámos todos, ou seja, com os mesmos pontos. Se nós temos mais 4 pontos que o segundo, é porque alguém perdeu pontos e a gente agora quer defender esta classificação e esta diferença pontual que há neste momento do primeiro para o segundo e para o terceiro.
É a filosofia de JJ Jorge Jesus. Bola agora para a Espanha. Real Madrid empatou em casa com o Villarreal. Boa equipa o Villarreal. Empata um golo. Ronaldo marcou pelo Real de penalti. Foi o 9º golo de penalti por Ronaldo neste campeonato. Barcelona ganhou por 3-1 ao Málaga. Está agora a 2 pontos do Real, que comanda. O atual campeão, o Atlético Madrid, empatou no campo de Sevilha. Está a 7 pontos do Real Madrid. Em Inglaterra, Chelsea não jogou para o campeonato e ganhou. Ganhou porque o atual campeão, e que está em segundo lugar, o Manchester City, perdeu com o Liverpool por 2-1. Chelsea mantém 5 pontos de vantagem sobre o Liverpool, com menos um jogo. Chelsea ganhou um troféu no domingo. Bateu o Tottenham por 2-0. Final da Taça da Liga. Em Itália, hoje, um grande jogo em perspectiva. Roma, em segundo lugar, recebe o Juventus em primeiro. Juve tem 9 pontos de vantagem sobre o Roma, que tem que ganhar. Caso contrário, pode começar a cantar Arrivederci. Na Alemanha, tudo na mesma. Bayern deu 4 ao Colónia. Wolfsburg foi ao campo do Werder Bremen ganhar por 5-3. Festival de golos neste jogo. Bayern tem 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Voz da América a transmitir do Washington, ao microfone João Santa Rita. Nós vamos pedir desculpa aos ouvintes. Houve aqui uma pequena confusão com computadores e programas técnicos, pelo que começámos a transmitir uma página desportiva de já alguns dias atrás. É segunda-feira, ninguém gosta de estar aqui na segunda-feira, de ir ao trabalho à segunda-feira, e é por isso que vamos ficar com um bom dia para os Blues. Ruth Brown, Good Day for the Blues.
Got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. It's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade. Primeiro-ministro israelita prepara-se para discurso amanhã no Congresso americano. Secretário de Estado americano John Kerry quer investigação de violações de direitos humanos no leste da Ucrânia. Presidente da Namíbia ganha prémio Mo Ibrahim de boa governação. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcolier, na produção o Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde o diálogo político entre o governo e a Renamo registrou hoje mais um impasse, e isso devido a divergências sobre a prorrogação da missão da equipa de observação de cessação das hostilidades militares. A missão, composta por peritos militares nacionais, dos quais 35 do governo e igual número da Renamo, e ainda por 23 peritos militares estrangeiros, visa observar e supervisionar a integração dos homens residuais da Renamo nas forças de defesa e segurança e também a sua reinserção social. O governo mantém a posição de que os observadores devem terminar a sua missão em 60 dias. A Renamo defende um prazo de 120 dias. Portanto, o impasse permanece em Moçambique. Enquanto isso, a África do Sul está a violar o acordo de fornecimento de mão de obra à indústria mineira assinado com Moçambique há mais de 50 anos atrás. Simeão Pongwana tem mais pormenores.
O governo sul-africano reconhece que está mesmo sendo pressionado por organizações sindicais para privilegiar o recrutamento de jovens das comunidades locais para a indústria mineira em detrimento dos estrangeiros. É que o país tem elevado índice de desemprego que ronda os 25% da força de trabalho ativa. Mais de 5 milhões de jovens estão desempregados na África do Sul. A violação do acordo significa, no entanto, que já não há recrutamento de jovens moçambicanos, como está previsto no acordo assinado em 1909 e revisto em 1964. Nos últimos 20 anos, tem havido redução gradual dos trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul, rondando atualmente nos 32 mil trabalhadores contra os cerca de 100 mil antes da independência de Moçambique em 1975. O delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho, Emprego e Segurança Social na África do Sul, Adelino Espanha Muxenga, diz que pelo menos deve haver substituição dos trabalhadores que moram em acidente de trabalho. Cerca de 70 moçambicanos perdem a vida por ano em acidente de trabalho e por doenças.
Algumas organizações sindicais aqui na África do Sul têm estado a defender o princípio de que não. Também nós temos os nossos cidadãos aqui na África do Sul que precisam também de trabalhar.
Entretanto, o coordenador-geral das Comissões dos Trabalhadores Moçambicanos na África do Sul, Vitor Cosa, acredita que os dois chefes de Estado de Moçambique e da África do Sul vão resolver o problema.
Trata-se de verdade de uma ameaça, se formos a ver. A maior parte dos trabalhadores que aqui temos são trabalhadores que, de verdade, o nível académico não é assim tão favorável. E estamos a ver a solução, a África do Sul, como sendo solução para podermos ultrapassar o combate contra a pobreza absoluta, ajudava bastante. Mas nós vamos dar tempo a discutir isso. O nosso presidente falou com o presidente Jacob Zuma acerca desse aspecto e falou-nos em maricano. No encontro que nós tivemos com Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi, por afinal de contas, a própria economia sul-africana, pela saída de tantos moçambicanos, baixou. Se forem ver através daquilo que é a produção das minas recentemente, as minas perderam a produção, daí que estão a despedir os trabalhadores. E agora, o moçambicano é um indivíduo que se entrega ao trabalho, não à greve, é só o trabalho. E agora, é por isso que estão a ver como, não, é necessário que mude-se o próprio sistema que eles estavam a implementar e contratar de novo os moçambicanos. O nosso presidente Filipe Jacinto Nyusi vai ultrapassar essa questão.
Enquanto os dois chefes de Estado não resolvem o problema, há famílias que dependem exclusivamente do trabalho nas minas da África do Sul e que, com a falta de novos recrutamentos, a oportunidade de emprego fica mais complicada. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O auditório da Assembleia das Nações Unidas acolhe hoje o espetáculo musical Parar o Ébola, Construir para o Futuro, organizado pelos governos de São Tomé e Príncipe e Serra Leoa e também por várias entidades humanitárias. A estrela Cheikh Diabaté, do Mali, e a cantora britânica da música Rhythm and Blues e Hip Hop Estelle estão entre aqueles que vão desfilar no palco do evento que deve angariar apoios para as vítimas da epidemia que afetou severamente a África Ocidental. O embaixador santomense junto das Nações Unidas, Carlos Agostinho das Neves, disse que o seu país considera que algo de mais forte deve ser feito para ajudar os afetados. Como país africano e próximo daquela região mais afetada pelo ébola, deveríamos fazer qualquer coisa para ajudar a Libéria, a Serra Leoa e a Guiné-Conakry, disse Agostinho aos microfones da Rádio das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o presidente da Assembleia-Geral, Sam Kutesa, participaram num evento que deve ajudar a alertar consciências, de acordo ainda com Carlos Agostinho das Neves. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. A Guiné-Bissau é um dos países da Comunidade dos Estados de Desenvolvimento da África Ocidental, a CDAO, com menor taxa de receitas fiscais. Enquanto o Senegal, seu vizinho, com o qual tem um fluxo comercial muito expressivo, ronda os 20%, o Tesouro Público guineense situa a sua margem de receita, vinda de impostos fiscais, em apenas 11%, tal como refere de seguida o Lassana Kassamá.
Este quadro vem de longos anos e deve-se a uma profunda corrupção que domina o aparelho administrativo estatal, sobretudo os setores diretamente envolvidos na execução das políticas governamentais para a coleta das receitas. Diga-se que o Ministério das Finanças assume-se como o principal responsável pela tal execução, enquanto que as suas células, nomeadamente as Direções Gerais de Contribuições e Impostos e as alfândegas, apresentam-se como estruturas motoras para este propósito. Só que, na verdade, com a rede de corrupção instalada envolvendo alguns operadores económicos e os próprios agentes do Estado, estima-se que por mês o governo perde cerca de 350 milhões de francos FIA, o equivalente a 700 mil dólares americanos. Consciente desta realidade, o atual executivo pôs um plano em marcha. Um plano que, segundo o ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins, consiste no combate ao fisco e os resultados já são evidentes.
As receitas fiscais aumentaram substancialmente em 2014. As nossas previsões apontavam para um aumento de cerca de 40%. Das receitas fiscais em relação a 2013, terminamos o ano 2014 com um aumento de cerca de 60%. Isto resulta de um conjunto de medidas que foram tomadas que consistem basicamente num controle mais apertado das importações e exportações, na racionalização das isenções, etc.
Entretanto, os desafios são enormes. É que o critério da convergência adotado ao nível da União Económica e Monetária Oeste Africana, o EMOA, define que os países membros devem atingir uma média de 17% da sua receita fiscal. Uma agência que, para o titular da pasta das finanças, impõe a implementação de uma reforma fiscal justa, equilibrada e eficiente, sem querendo para isso asfixiar o setor produtivo ou os operadores económicos. Enfim, Geraldo Martins perspectiva para o presente ano, 2015, um crescimento económico na ordem de 4,7%, contrariamente aos últimos três anos.
Em 2012 tivemos uma recessão, com o produto interno a cair 1,3%, depois, em 2013, o produto cresceu apenas 0,3%, mas já em 2014 o produto cresceu 2,7% e agora perspectivamos 4,7% para 2015. É uma perspectiva de crescimento que já é razoável. O nosso objetivo é, de facto, chegarmos a 2016 com uma perspectiva ainda mais bem forte. Agora, o problema em relação à arrecadação fiscal é que a nossa capacidade é bastante limitada.
Era o ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins, sobre as perspectivas económicas para a Guiné-Bissau, dias depois de uma missão do Fundo Monetário Internacional ter terminado a sua avaliação, dando uma nota positiva ao governo guineense. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prepara-se para proferir amanhã o seu controverso discurso perante uma sessão conjunta do Congresso americano aqui em Washington. O discurso, que se verifica apenas duas semanas das eleições israelitas, nas quais Netanyahu pretende um quarto mandato, está a causar tensão entre os dois parceiros tradicionais. Netanyahu diz que necessita de discursar perante o Congresso americano, e isso apesar das críticas de que o discurso vai causar sérias tensões nas relações entre os Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos e cinco potências europeias encontram-se envolvidas em intrincadas negociações com o Irão para a suspensão do programa nuclear daquele país em troca do levantamento das sanções internacionais. Ontem, à partida de Israel, Netanyahu afirmou que se trata de uma deslocação histórica e que vem aqui aos Estados Unidos como mensageiro de todos os israelitas, mesmo daqueles que não concordam com ele. Netanyahu acrescentou que tem uma sincera e profunda preocupação pela segurança dos israelitas e pelo futuro do país. Anteriormente, o primeiro-ministro israelita tinha declarado que parecia que os Estados Unidos e as potências europeias tinham aceito uma redução gradual das restrições do programa nuclear iraniano, que nos próximos anos permitiria a Teherão munir-se de armas nucleares. Muitos políticos americanos dizem que o plano faz demasiadas concessões ao governo iraniano, um país que, salientam, advoga a destruição de Israel e que apoia o terrorismo através do mundo. Quanto à administração Obama, opõe-se ao discurso, alegando que o mesmo acontece em plena campanha eleitoral israelita, dando assim a impressão que os Estados Unidos estão a ingerir-se nas questões políticas do país. Na semana passada, o secretário de Estado americano John Kerry disse perante o Congresso que as críticas ao acordo são prematuras.
The policy is Iran will not get a nuclear weapon.
A política, disse Kerry, é de que o Irão não vai conseguir uma arma nuclear. E todos aqueles que dizem que não gostam do acordo não sabem do que estão a falar. Ainda não há acordo e aconselho todos a esperarem para ver o que é que estas negociações vão dar, palavras do secretário de Estado americano. Por seu lado, o analista político israelita Akiva Eldar considera este discurso como uma mera manobra política.
I believe that Netanyahu knows what we know, that this talk.
Acho que Netanyahu sabe o que nós sabemos, disse Eldar, que esta intervenção não vai mudar a política americana acerca do programa nuclear iraniano. Uma coisa é certa, não vai melhorar o relacionamento com o presidente americano. Em dia de acordo com aquele analista, não passa tudo de uma manobra para captar os votos da direita israelita. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já se encontra aqui nos Estados Unidos. Ele afirmou que os Estados Unidos e Israel concordam com a necessidade de fazer com que o Irão não tenha acesso a armas nucleares, mas diz que discordam acerca dos modos de alcançar esse objetivo. Num discurso proferido há momentos perante uma organização pró-Israel aqui em Washington, Netanyahu manifestou a sua gratidão sem limites a ambos os partidos no Congresso americano pelo seu apoio ao Estado judaico. Estas declarações surgem, portanto, na véspera do discurso que Netanyahu deverá proferir amanhã perante uma sessão conjunta do Congresso americano. Continua sintonizado com a Voz da América. Como todos os meses de fevereiro, as Nações Unidas promovem o Dia Internacional de Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina. Acredita-se que a prática afeta mais de 140 milhões de raparigas e mulheres mundialmente. As Nações Unidas comprometeram-se desde 2012 a acabar com a prática. Mas num remoto distrito rural no sudoeste do Quênia, a prática ainda é uma tradição, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o Leonardo Finkler.
Em uma pequena comunidade do Quênia, as pessoas dançam ao longo da rodovia e em estradas que ligam as ilhas remotas. Todos estão em um clima de celebração, pois uma cerimônia de circuncisão acabou de ser completa. A circuncisão de meninos é legal no Quênia, a mutilação genital feminina não. Mas a comunidade Kuria, no sudoeste do Quênia, pratica abertamente a circuncisão feminina, e nenhum oficial de polícia ousa tentar pará-los. Alguns policiais e oficiais do governo disseram à Voz da América que eles estão em menor número e que a comunidade se voltaria contra eles caso eles tentassem. tentassem agir. Longe das ruas, os repórteres encontraram duas raparigas que passaram pela circuncisão naquela manhã. Eles dizem que é possível ver o trauma nos rostos das raparigas, mesmo enquanto uma idosa tenta deixá-las mais alegres e assegurá-las do seu lugar de direito na sociedade cúria. Elas estão preparadas e prontas para se juntarem ao resto das raparigas que passaram pelo ritual de circuncisão, que sinaliza a transição para a vida adulta. Do lado de onde acontece a celebração, uma igreja está abrigando mais de 20 garotas que foram socorridas da cerimônia de circuncisão. Na igreja, elas aprendem três principais matérias: matemática, inglês e estudos religiosos. Pendugati é uma sobrevivente da prática de circuncisão e graduada no ensino médio. Ela diz que se sentiu insegura na comunidade.
Os meus pais não queriam aquilo, mas o clã está forçando as raparigas a serem circuncisadas e, para mim, eu não vejo nenhuma importância em ser circuncisada. Então eu decidi vir aqui e procurar um lugar melhor para viver.
Aquelas que escaparam da circuncisão, se voltando contra séculos de tradição, enfrentam abusos e maldições. Rob Marva é a diretora em uma escola secundária.
Durante o meu casamento, na cerimónia aqui nesta igreja chamada Tarangania, algumas pessoas de onde eu venho diziam: sim, o casamento é bom, mas eles nunca vão ouvir o choro de uma criança. E as pessoas perguntavam: por que é que ela não vai ouvir o choro de uma criança? A resposta era: ela já está amaldiçoada, não pode dar à luz.
Aquela maldição e ofensas estão no passado agora. Ela tem 4 filhos, é graduada na universidade e se tornou um exemplo para muitas raparigas na sua comunidade. Florence Gachanga trabalha com o Fundo Populacional das Nações Unidas para combater a mutilação feminina. Ela diz que, apesar das celebrações nas ruas de Cúria, as pessoas estão trabalhando duro para combater a prática. Mas a prática da circuncisão feminina permanece em uma taxa de cerca de 27% entre as raparigas e mulheres do Quênia. E oficiais dizem que em algumas áreas a prática ainda é muito comum.
Obrigado, era o Leonardo Finkler. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente da Namíbia, ainda em funções, Hifikepunye Pohamba, ganhou o prémio de excelência na liderança em África, atribuído pela Fundação Mo Ibrahim. O anúncio foi hoje feito em Londres por aquela fundação, que desde 2007 premia ex-chefes de Estado africanos pelo seu desempenho à frente dos países em defesa da liberdade, democracia e desenvolvimento. Álvaro Ludger Andrade.
Hifikepunye Pohamba é o primeiro premiado a ser contemplado antes de terminar o seu mandato, que acontece no final do mês, quando se der lugar ao novo presidente da Namíbia, Hage Geingob. O chefe do comitê de Mo Ibrahim, Salim Ahmed Salim, antigo primeiro-ministro da Tanzânia e ex-secretário-geral da Organização da União Africana, destacou o papel de Pohamba.
During the decade of President Pohamba's presidency,
através de uma década da governação do presidente Pohamba, foi cimentada a reputação da Namíbia como um país bem governado, uma democracia estável e inclusa, com forte liberdade e respeito pelos direitos humanos e pela imprensa.
Salim acrescentou que, durante o seu mandato, Pohamba deu provas de uma grande liderança e, ao mesmo tempo, de uma constante e profunda humildade. Hifikepunye Pohamba foi eleito presidente em 2004 e reeleito em 2009, período durante o qual, segundo o comitê do prémio, destacou-se por uma liderança sábia e de promoção da democracia. Refira-se que a oposição acusa o governo de Pohamba de ter sido muito lento na conclusão da reforma agrária. E apesar de a Namíbia ter grandes reservas de diamantes e urânio, a maioria da população vive ainda na pobreza. Criado em 2007 pela Fundação Mo Ibrahim, pertencente ao bilionário sudanês-britânico, o Prémio Mo Ibrahim de Boa Governação reconhece líderes africanos que tenham dado provas de excelência na liderança enquanto chefes de Estado e que tenham deixado o poder dentro dos marcos constitucionais. O premiado recebe um valor de $5 milhões, distribuído em partes iguais durante 10 anos e $200 mil durante toda a vida. O patrono da Fundação Mo Ibrahim destacou hoje a importância deste prémio e disse que em África há muitos e bons líderes.
Even the winner today, how many of you heard about him before today? How many? Raise your hands. Look at you. 6 people.
Sobre o vencedor de hoje, quantos de vocês ouviram falar dele antes de hoje? Quantos? Levantem as mãos. Olhem, 6 pessoas. Vamos encontrar nossos heróis e celebrá-los. Temos heróis em África, não é apenas Mandela.
Recorda-se que o primeiro laureado foi o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, seguido do ex-presidente do Botswana, Festus Mogae, em 2008. Depois de 2 anos sem premiar ninguém, a Fundação Mo Ibrahim escolheu, em 2011, o antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Um novo relatório sustenta que os africanos dos subsaarianos consideram que a sua saúde e os sistemas de saúde se encontram entre os piores do mundo. Mas, apesar disso, melhorar a saúde parece não ser uma prioridade. Paulo Oliveira.
O relatório foi divulgado na altura em que a Guiné, a Libéria e a Serra Leoa continuam a lutar contra o surto do Ebola, uma situação que tornou ainda pior a situação dos respectivos sistemas de saúde.
Eu acho que most of us thought these episodes burnt out very quickly, and this one didn't, and I think that was surprising to a lot of people.
Angus Deaton é um dos autores do estudo. Penso dizer que a maioria considera que estes episódios esgotam-se rapidamente, o que não aconteceu neste caso, o que aliás surpreendeu muita gente. Deaton é professor de Economia e de Assuntos Internacionais na Universidade de Princeton. É importante, diz ele, que os africanos indiquem as suas prioridades.
People in Africa don't think of health as their highest priority, at least for the government.
As pessoas em África não pensam que a saúde seja uma prioridade, pelo que para o governo, enquanto a maioria das agências de ajuda lhe dão a maior prioridade. Se melhorar o sistema de saúde não é a maior prioridade entre os africanos, então o que será? Durante os anos iniciais da epidemia do HIV-Sida, os trabalhadores de saúde referiram que muitas das pessoas infectadas desejavam alimentos mais do que o tratamento médico. Sabiam que a doença iria levar anos a matá-los e que a ausência de alimentos o iria fazer mais rapidamente. Os dados indicam que os postos de trabalho são mais importantes por terem efeito mais imediato no bem-estar da população.
Some countries, less than half of the population has ever had any contact whatsoever. Pretty amazing. And there's certainly differences in that across countries. So you get a country.
Em alguns países, diz Deaton, menos de metade da população já alguma vez teve contacto com um profissional de saúde, o que é impressionante. Existem também diferenças entre os países. No Sudão ou na Somalilândia é menos de metade, mas em locais como o Benin, o Madagascar ou o Senegal, mais de 90% da população teve contacto com os sistemas de saúde. Após uma resposta lenta ao surto de Ebola na África Ocidental, a comunidade internacional injetou muito dinheiro e recursos. Alguns observadores consideram que isto vai permitir à Guiné, a Libéria e a Serra Leoa não apenas ter os melhores sistemas de saúde, como ainda mantê-los. O professor de Princeton sustenta que os doadores e as agências de assistência devem considerar seriamente os dados do estudo. Demonstram que 31% escolhem com prioridade os postos de trabalho, enquanto 21% selecionam a agricultura. Quase 14,5% escolhe o combate à corrupção e 13,5% escolhe a educação e os cuidados de saúde. Apenas pouco mais de 6% escolhe a eletricidade como sendo a prioridade.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santarém.
Na página desportiva vamos começar com Angola. Não há dinheiro, não há jogos. A Federação Angolana de Futebol anunciou que a Seleção Nacional não vai participar na edição deste ano da Taça COSAFA. É a Taça das Nações da África Austral, mas a Federação Angolana diz que não pode participar devido às dificuldades financeiras. Angola venceu esta competição por 3 vezes, 99, 2001, 2004. Isto, portanto, é na categoria de esperanças. Este ano, a competição está marcada para Joanesburgo, na África do Sul. A decisão foi tomada depois do governo ter ordenado que apenas a participação em competições de nível continental será suportada por financiamento público. A Federação Angolana disse, por outro lado, que houve também reduções de patrocínio. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem Porto despachou o Sporting 3-0. 3 golos do espanhol Cristian Tello. Está ali emprestado pelo Barcelona. Bom empréstimo. Porto mantém-se assim a 4 pontos do Benfica, que goleou o Estoril por 6-0 no dia anterior. O treinador do Porto é o espanhol Julen Lopetegui.
Um grande partido, pero solo valen 3 pontos. Agora teremos muito trabalho por delante.
Já o treinador do Sporting, Marco Silva, não escondeu que agora há 12 pontos do líder. É complicado.
Não vos escondo que está muito complicado, não vou estar aqui a esconder. Atrasámos ainda mais para o primeiro lugar e não é fácil para nós, mas temos que caminhar em frente e analisar aquilo que fizemos menos bem e continuar a melhorar.
Quem está numa boa é Jorge Jesus, do Benfica, que está muito contente com a goleada ao Estoril por 6-0 e depois deu a sua filosofia, como sempre, desta vez sobre a pontuação.
Começámos todos com 0 pontos, começámos todos, ou seja, com os mesmos pontos. Nós temos mais 4 pontos que o segundo, é porque alguém perdeu o ponto e a gente agora quer defender esta classificação e esta diferença pontual que há neste momento do primeiro para o segundo e para o terceiro.
É a filosofia de JJ Jorge Jesus. Bola agora para a Espanha. Real Madrid empatou em casa com o Villarreal. Boa equipa o Villarreal. Empata um golo. Ronaldo marcou pelo Real de penalti. Foi o nono golo de penalti por Ronaldo neste campeonato. Barcelona ganhou por 3-1 ao Málaga. Está agora a 2 pontos do Real, que comanda. O atual campeão, o Atlético Madrid, empatou no campo de Sevilha. Está a 7 pontos do Real Madrid. Em Inglaterra, Chelsea não jogou para o campeonato e ganhou. Ganhou porque o atual campeão, e que está em segundo lugar, o Manchester City, perdeu com o Liverpool por 2-1. Chelsea mantém 5 pontos de vantagem sobre o Liverpool, com menos um jogo. Chelsea ganhou um troféu no domingo. Bateu o Tottenham por 2-0. Final da Taça da Liga. Em Itália, hoje, um grande jogo em perspectiva. Roma, em segundo lugar, recebe o Juventus em primeiro. Juve tem 9 pontos de vantagem sobre o Roma, que tem que ganhar. Caso contrário, pode começar a cantar Arrivederci. Na Alemanha, tudo na mesma. Bayern deu 4 ao Colónia. Wolfsburg foi ao campo do Werder Bremen ganhar por 5-3. Festival de golos neste jogo. Bayern tem 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Basketball americano, o NBA. Vamos aos resultados de ontem. Chicago Bulls jogou em casa, perdeu com Los Angeles Clippers 96-86. Orlando Magic jogou em casa, também perdeu com o Charlotte 98-83. Indiana Pacers 94, Philadelphia 74, Houston 105, Cleveland 103. Golden State foi até Boston ganhar 106-101. O Portland Trail Blazers também viajou, também ganhou. Bateu o Sacramento, 110-99. Oklahoma viajou e ganhou a Los Angeles Lakers, 108-101. E o Nova Orleans também viajou, também ganhou a Denver, 99-92.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já está aqui nos Estados Unidos e afirmou que os Estados Unidos e Israel concordam com a necessidade de fazer com que o Irão não tenha acesso a armas nucleares, mas que discordam acerca dos modos de alcançar esse objetivo. Num discurso proferido hoje perante uma organização pró-Israel aqui em Washington, Netanyahu manifestou a sua gratidão sem limites a ambos os partidos no Congresso americano pelo seu apoio ao Estado judaico. Estas declarações surgem na véspera do discurso que Netanyahu deverá proferir amanhã perante uma sessão conjunta do Congresso americano. O secretário de Estado americano John Kerry apelou às Nações Unidas para que investiguem as alegadas violações dos direitos humanos na zona controlada pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, onde milhares de pessoas morreram em cerca de um ano de confrontos. Zokhar Tsarnaev, o suspeito bombista da maratona de Boston, vai estar presente a tribunal com os advogados de defesa e a acusação pública, argumentando sobre assuntos legais antes do início do julgamento na próxima quarta-feira. O presidente da Namíbia, ainda em funções, Hifikepunye Pohamba, ganhou o prémio de excelência na liderança em África, atribuído pela Fundação Mo Ibrahim. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 32 minutos aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu está pouco nublado, a temperatura é de 6 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira, na produção, o Mariano e o Des McConan. Na assistência técnica é o Brian Marcolier. Primeiro-ministro israelita elogia relacionamento entre os Estados Unidos e Israel. O secretário de Estado John Kerry apela à ONU para investigar alegadas violações de direitos humanos na zona leste na Ucrânia. O presidente da Namíbia ganhou o prémio Mo Ibrahim. 2 de março, segunda-feira, 2015, estaremos com o Arano Dipa. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América de segunda-feira, o dia 2 de março de 2015.
A proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2015, discutido e aprovado esta semana na Generalidade, prevê a criação de uma contribuição especial sobre as operações cambiais de invisíveis correntes. O referido imposto especial define como operações cambiais de invisíveis correntes as transações, serviços e transferências relacionadas com os transportes, seguros, viagens, rendimentos de capitais, comissões e corretagens, direitos de patentes e marcas, encargos administrativos de exploração, salários e outras despesas por serviços pessoais, outros serviços e pagamentos de rendimentos, transferências privadas, quando se efetuarem entre o território nacional e o estrangeiro, ou entre residentes e não residentes. Fontes independentes revelaram que as referidas sugestões apontam para uma taxa de contribuição especial entre os 15% e 18% do valor da operação. Segundo a versão dos proponentes, esta contribuição especial insere-se no âmbito das medidas contingentes, visando garantir a continuidade da oferta de divisas à economia. O caráter especial da contribuição sugere que ela será temporária enquanto o preço do petróleo estiver baixo, mas a proposta de revisão do orçamento para 2015 é omissa nesta matéria. O profissional bancário Jorge Veigas não tem dúvidas em afirmar que, a ser verdade, esta medida do executivo angolano, para além de ser preocupante, vai igualmente afastar a perspectiva de novos investimentos externos para o país.
Para já temos que conhecer bem a medida. Portanto, neste momento o que conhecemos é uma notícia de um jornal. E não é a primeira vez que entre a notícia do jornal e depois a realidade há uma diferença. Portanto, temos que conhecer bem a medida e perceber qual é que é o alcance da medida. Agora, temos que ter algum cuidado, porque esta medida pode, em determinado momento, afastar novos investidores estrangeiros a Angola. Essa é a nossa preocupação. Porque, relativamente aos angolanos, todos nós temos consciência que temos que fazer um esforço para, portanto, contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu falo como angolano, portanto, e é um pouco nesse sentido. Agora, eu preciso de captar investimento estrangeiro, eu preciso trazer bons quadros, eu preciso trazer boas empresas E, portanto, e não sei até que ponto essa medida, portanto, pode, em determinado momento, servir como um travão a esse investimento. Mas vamos esperar. Portanto, nós temos consciência que o Governo está, portanto, está a trabalhar no bom sentido e, portanto, vamos esperar pela lei final e ver o que é que vai dar.
O economista José Severino diz que esta decisão do Executivo angolano vai conferir maior valorização ao dólar norte-americano e, como consequência, desvalorizar ainda mais a moeda nacional, o Kwanza.
A situação cambial é aquela que todos nós conhecemos. Há uma perda muito grande de entrada de cambiais, de dólares, de petrodólares, e obviamente que aqui há que regular entre a oferta e a procura. É uma forma, quanto a nós, embora não tenhamos ainda um documento oficial, mas a expansão merece-nos toda a credibilidade, é uma forma de valorizar o dólar e desvalorizar o Kwanza. Porque essas operações, obviamente, você vai comprar cambiais, vai pagar, vai ser tributado 18%. Se nós temos a taxa hoje oficial de 105, quer dizer que vamos aumentar 18% aquilo que temos que pagar. Se isto não cria problemas de encarecimento dos dólares que as pessoas têm que comprar, no setor empresarial pode ser muito mais complicado. Aqui há contratos que têm que ser honrados, esses contratos estão na banca, são supervisionados pelo BNA e, obviamente, se uma pessoa tem uma dívida de 100 mil, só vai poder transferir 82 mil. Como é que paga a diferença? Portanto, é um imposto que tem que ser visto como é que ele vai ser aplicado. Se isto é só para os invisíveis correntes, que é aquilo que o cidadão comum compra, se é com as empresas, que naturalmente será, como é que se faz esta compensação? Portanto, é um imposto que, para nós, é uma forma de desvalorização da moeda, neste caso.
Para o jornalista e sociólogo Celso Malavoloneca, todo este quadro de incertezas sobre a política macroeconómica de Angola tem a ver com a forma desastrada como as autoridades informaram o país.
Isso tudo tem que ser enquadrado no contexto macroeconómico. Embora eu, pessoalmente, ache que está a haver um certo exagero na maneira como está a ver a coisa. Eu, como comunicólogo, acho que tudo isto foi muito mal feito do ponto de vista de comunicação. A começar pela comunicação do Presidente da República. E eu acho que toda a gente diz, os economistas dizem que a crise não é tão grande como devia ser, mas quando ela é dita pelo Presidente da República, do ponto de vista de comunicação, e mais uma vez quero assumir-me como sociólogo da comunicação, é óbvio que aquilo que o Presidente diz é para todo mundo levar a sério. Portanto, eu acho que esse foi, do meu ponto de vista, o Executivo, como sempre, fez uma comunicação desastrada desta crise. Induziram o titular do Poder Executivo, do ponto de vista, portanto, esta coisa de crise, gestão de crise, comunicação de crise, isto já tem, já é uma coisa que não é, já é uma coisa, há técnicas próprias que o Executivo não fez. Para já, para começar, o Presidente nunca devia ter sido o primeiro a comunicar o que estava a acontecer. Em segundo lugar, devia ter-se criado um comitê de crise. Em terceiro lugar, este comitê de crise devia ter criado uma estratégia de gestão da crise, incluindo a comunicação da crise. E em quarto lugar, ali sim, quando tudo estivesse preparado, então ali aparecia o Presidente da República como titular do Poder Executivo para comunicar aquilo que já tinha sido trabalhado pelas comissões técnicas. Portanto, o que eu estou a dizer é que a comunicação do Executivo e principalmente dos serviços do Presidente da República foi completamente desastrada, faltou-lhe aquele savoir-faire de comunicação. Eles preferiram, portanto, privilegiar a propaganda e esqueceram-se que nós já vivemos numa sociedade em que as pessoas absorvem e, em função disso, tomam ação. E voltando àquilo que a Tatiana diz, eu acho que isso tudo mostrou que realmente o executivo angolano, inclusive o Gracima, não estão preparados. Mas também, não deixa de ser verdade, que há fatores mitigadores que agora o executivo está a trazer à luz. Por exemplo, que o executivo tem reservas, não é? Por exemplo, que o executivo pode controlar um bocadinho, por algum tempo, que não disse quanto, a questão da baixa, dos efeitos nefastos da baixa do preço do petróleo. Mas isso não foi dito em tempo oportuno, isso criou pânico, e perceberem que as crises são feitas na cabeça das pessoas. Quer dizer, na cabeça das pessoas e das instituições independentes do Executivo.
Apesar do sacrifício que os angolanos estão obrigados a consentir, ainda assim Jorge Veigas afirma que as instituições bancárias estão em condições de financiar o mercado através de mais créditos à economia.
Eu penso que nós estamos bem. Portanto, nós gostaríamos, de facto, de poder conceder mais empréstimos e de aprovar mais empréstimos. Estamos, neste momento, cerca de 33 projetos aprovados. Portanto, qualquer coisa como cerca de 130 milhões de dólares, falando em dólares, que é um pouco mais fácil, 130 milhões de dólares em termos de financiamentos, cerca de 100 milhões de dólares em termos de projetos do banco, de financiamento, 130 investimentos, 100 milhões em financiamento, e em termos de desembolsos, cerca de 52 milhões. Portanto, é o que são os números de ontem, precisamente, que estamos a analisar para hoje, para este jantar. Agora, nós temos, de facto, projetos muito interessantes, que era no nível dos vários setores de atividade, como disse aqui, portanto, também o Sr. Ministro, que era na área da agricultura, que era na área da indústria, que era, portanto, na área da produção, que era, portanto, enfim, na área dos serviços. Aquilo que nós gostaríamos era de continuar a encontrar mais empreendedores, com mais projetos, que estejam disponíveis para investir, porque o banco está lá, portanto, e estamos disponíveis para apoiar quando os projetos são credíveis e quando as pessoas têm capacidade para gerir.
José Severino mostra-se igualmente otimista e aponta algumas possibilidades para se contornar esta medida do Executivo. O também presidente dos industriais de Angola chama a atenção para que a produção nacional seja cada vez mais valorizada.
Hoje, desde que houve a reunião do Conselho da República, a taxa do mercado informal baixou consideravelmente. Chegou a ter um pico de 180 e, em algumas faixas de mercado, 200. Neste momento, o que temos hoje como indicação é que está a 120. Naturalmente que, se é um mercado que existe, e é o mercado das casas de câmbio, que agora voltaram a funcionar, felizmente, procurando retirar aos bancos esta tarefa, julgamos que ainda há algumas alternativas. Portanto, posso comprar mais caro nos bancos, nos invisíveis correntes, mas também posso continuar a comprar no mercado informal e nas casas de câmbio. Portanto, há aqui alternativas, é aquilo que é a liberalização da circulação do dólar no nosso país. Olha, é natural, evidentemente, quando o investimento público vai baixar, o crescimento do nosso PIB tem tendência também a baixar. Mas não podemos perder de vista que há crescimento, que é muito importante. Provavelmente até poderá ser um pouco maior do que essa taxa que aí está, porque o setor petrolífero, em termos de produção, vai recuperar. Indicações que nós temos do Ministério e da própria Sonangol e da Total, por exemplo. Mas também a economia real continua a crescer. Estamos aqui neste fórum do Angola Invest, em que se vê já muitos projetos aprovados, estão muito longe daquilo que a gente quer, daquilo que o país precisa, que portanto, a economia real também vai continuar a crescer. Agora, o que é preciso é que algumas leis se apliquem. É o caso da lei das micro, pequenas e médias empresas, em que o Estado, os gestores estatais, têm comprado mínimo de 25% as micro, pequenas e médias empresas. As grandes empresas contratadas pelo Estado têm que fazer o mesmo em relação às micro, pequenas e médias empresas. Portanto, isto pode dar exatamente um exponencial do mercado interno. Temos as cotas de mercado, que tem que se discutir, se calhar, em alguns pormenores, mas é uma orientação, uma boa política. Temos a pauta aduaneira. Julgamos que, se o Estado comprar nacional, ordem interna, defesa, a educação e também a saúde, em alguns segmentos, o nosso PIB vai continuar a crescer, apesar da crise petrolífera, que tem impactos na questão cambial e na receita fiscal.
Finalmente, Celso Malavoloneca considera, por outro lado, que as taxas de transferência, cuja proposta de lei as autoridades defendem a sua aprovação, foi mais um erro cujas consequências vão se refletir na classe média e baixa e, sobretudo, nas famílias mais vulneráveis.
Por uma razão muito simples. A mensagem que o Executivo está a passar agora é que quem deve pagar o ónus da crise são as famílias, a classe média, né? A classe média, aqueles que não têm possibilidade de ter os filhos em bolsas de estudo, que não têm a possibilidade de, digamos assim, de fugir. Embora a classe média ainda seja incipiente, seja pequena, a classe média ainda ela já começa a exercer um papel importante no desempenho da economia. E aqui temos duas coisas. Portanto, a montante, temos o problema que os grandes investidores angolanos, eles não conhecem nem a classe média, nem a classe baixa e muito menos o setor informal. Que para mim, como sociólogo da comunicação e como alguém que está ligado a estas coisas nos últimos 30 anos, que inclusive já foi funcionário das Nações Unidas, eu acho que um dos grandes problemas das fórmulas económicas e sociais da Angola é a ignorância no sentido que eles procuram não conhecer o setor informal. E aqueles que procuram conhecer o setor informal esquecem-se que ela, ou não entendem que o setor informal é um setor dinâmico, é um setor que ele tem vida, ele tem condições de, entre ele próprio, contrapor as medidas macroeconómicas que sejam postas. Não faz sentido que o Executivo diga que está comprometido com a saúde e a educação deste país e depois exija que as famílias que mandaram os filhos estudar à sua custa, em vez de serem apoiadas, em vez de serem elas próprias, portanto, terem no mínimo o carinho em termos de política do Estado, já não estou a dizer em termos de qualquer tipo de isenção, agora tenham que pagar entre 15% e 18% qualquer remessa que façam para a relação aos filhos. Isto só significa que, mais uma vez, que o Executivo não conhece o país real. E, pois, o Executivo tem que compreender, tem que saber, tem que pesquisar o país real. Enquanto não fizer isso, o Executivo vai continuar a cometer os erros que está a fazer e isto não vai continuar. Aliás, nós não vamos sair desta crise.
Celso Malavoloneca, José Severino e Jorge Veigas foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. 13:19:30, a Voz da América em português para a África. Passagem para a música, vamos ficar com Sam Smith, I Am Not the Only One.
this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so
Sam Smith, I am not the only one. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 2 de março de 2015. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que os Estados Unidos e Israel concordam com a necessidade de fazer com que o Irão não tenha acesso a armas nucleares, mas, disse ele, discordam acerca dos modos de alcançar este objetivo. Num discurso proferido perante uma organização pró-israelita aqui em Washington, Netanyahu manifestou a sua gratidão sem limites a ambos os partidos no Congresso americano pelo seu apoio ao Estado judaico. As declarações surgem na véspera do discurso que Netanyahu deverá proferir amanhã perante uma sessão conjunta do Congresso norte-americano. John Kerry, o secretário de Estado norte-americano, apelou às Nações Unidas para investigar as alegadas violações dos direitos humanos na zona controlada pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, onde milhares de pessoas morreram em cerca de um ano de confrontos. O chefe da diplomacia americana falava em Genebra perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, na sequência de conversações com o seu homólogo russo Sergei Lavrov. Na ocasião, Lavrov afirmou que se verificaram progressos palpáveis no que se refere ao cessar-fogo na Ucrânia e apelou ao governo ucraniano para assistenciar daqueles que considerou como extremistas. O presidente da Namíbia, ainda em funções, Pohamba, ganhou o prémio de excelência na liderança em África atribuído pela Fundação Moa Ibrahim. Pohamba é o primeiro premiado a ser contemplado antes de terminar o seu mandato, no final do mês, quando se der lugar ao novo presidente Hage Geingobbe. Tropas iraquianas e forças de milícia atacaram esta segunda-feira os militantes do Estado Islâmico numa área a norte da cidade de Bagdá, dando assim início a uma ofensiva para recapturar a cidade de Tikrit. A Força Aérea Iraquiana efetuou ataques enquanto as tropas no terreno avançavam em múltiplas frentes, segundo fontes militares. A operação inclui cerca de 30 mil homens do sector militar iraquiano, milícias xiitas e combatentes curdos. O grupo Estado Islâmico apoderou-se de Tikrit em junho do ano passado, quando os militantes avançaram através da região norte do Iraque. O terreno então ocupado inclui Mosul, a segunda maior cidade iraquiana localizada a norte da província de Saladin. Dzhokhar Tsarnaev, o suspeito bombista da maratona de Boston, vai estar presente em tribunal com os advogados de defesa e a acusação pública, argumentando sobre assuntos legais antes do início do julgamento na próxima quarta-feira. O juiz vai analisar pedidos de defesa no sentido de delimitar certos tipos de provas a serem apresentadas. Desconheço, no entanto, exatamente quais os assuntos a serem considerados desde que as moções foram seladas ao público. Amanhã os advogados vão dar início à seleção final do júri do caso Tsarnaev. Principal notícia do dia, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirma que os Estados Unidos e Israel concordam com a necessidade de fazer com que o Irão não tenha acesso a armas nucleares, mas discordam acerca dos métodos de alcançar esse objetivo.
segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante muito tempo, dilacerada por rivalidades de clãs, assolada pela seca e a fome e ataques por um grupo militante extremista, a nação do leste da África, a Somália, tem feito importantes melhorias desde a conclusão em 2011 da transição política. Numa nação outrora sinónimo do caos, existem sinais de melhoria da segurança e do crescimento económico. Através do processo, os Estados Unidos permaneceram ao lado do povo somali, fornecendo segurança, governação e assistência humanitária para ajudar a reforçar as instituições democráticas e a melhorar a estabilidade. Reconhecendo o progresso da Somália como um sinal da nossa nação no profundamente relacionamento com a Somália, o presidente Barack Obama designou Catherine Dahnani, uma diplomata veterana, como embaixadora dos Estados Unidos junto da Somália. Trata-se de uma medida crítica no sentido da normalização do relacionamento bilateral desde o nosso reconhecimento em janeiro do Governo Federal da Somália. Desde o encerramento em 1991 da nossa embaixada, em meio da crescente instabilidade, os Estados Unidos realizaram diplomacia baseada em Nairobi. Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos começaram a deslocar-se com mais frequência para a Somália para realizar missões oficiais. Quando a segurança o permitir, antevemos que seja restabelecida uma embaixada em Mogadíscio. Embora a Somália tenha avançado nos últimos 2 anos, permanecem muitos desafios e ameaças. Os terroristas da Al-Shabaab ligados à Al-Qaeda têm sido enfraquecidos, mas não foram derrotados. Os serviços do governo são incertos e dezenas de milhares de somalis deslocados das suas casas pela violência. Para continuar a fazer progresso, o teste essencial para a Somália não será em obter mais ajuda dos Estados Unidos e de outros parceiros internacionais, mas para os seus dirigentes colocarem as suas lealdades e diferenças de lado e se comprometerem a trabalhar juntos para o bem comum. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta segunda-feira, 2 de março de 2015, estamos com 27 minutos após as 13 horas da tarde, chegou agora ao seu fim. Transmitimos, recordamos, sempre em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues. E podem também seguir-nos no Twitter e no Facebook. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta segunda-feira, o dia 2 de março de 2015, despedimos agora de todos. Boa noite, amigos. Então, até amanhã. Recordando os principais tópicos do dia, Primeiro-Ministro israelita elogia relacionamento entre Estados Unidos e Israel. Secretário de Estado John Kerry apela às Nações Unidas para investigar alegadas violações praticadas por rebeldes no leste da Ucrânia. O presidente da Namíbia ganhou o prémio Mo Ibrahim. Emissão de segunda-feira, 2 de março de 2015, chegou agora ao seu fim. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.